Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Camisa 10. Pega essa cabeça.
Galera, 19 de setembro de 2018, está começando o Camisa 10. Hoje, quarta-feira, vai ser em futebol, Fausto.
Água com limão é bom, ó. É, toma uma aguinha com limão, melzinho, entendeu?
Estava despreparado.
Já aqueceu, né?
Eu já estava despreparado.
Show de bola, tá começando o Camisa 10. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Pode interagir conosco no WhatsApp, código 11931-200-620. Código 11931-200-620. Você nos acompanha no YouTube com imagem jp.com.br/esportejp. Ontem o Grêmio já passeou. Hoje vamos bater o Boca. Vamos porque é time brasileiro em campo. Cruzeiro diante de Boca. E amanhã, Colo-Colo e Palmeiras. Vamos nessa, Espímpolo?
É, só o início do Camisa 10, temos que correr, né, Flávio Prado? Horário político, esse monte de baboseira que a gente escuta, né, Flávio?
Perfeito.
E a gente perde um pouco do programa, então a gente vai pro intervalo e já já. Todas as informações da quarta-feira pra você aqui no Camisa 10.
É dia de sombra, livre eu vivo, livre eu sou. Camisa 10, joga bola até na chuva. Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz curva.
Camisa 10.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas.
Eu não entendi realmente por que você não vai julgar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h30.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan.
Aqui, aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio-dia e 29 é amanhã, Fausto Favara. Amanhã tem Palmeiras e Valdívia.
Colo-Colo e Palmeiras, que jogão, hein?
Esse confronto vai ser muito legal. Como você destacou, o Grêmio venceu o Tucumã por 2-0. Os outros jogos que fazem essa fase quartas de final: Independiente, River Plate, Colo-Colo e Palmeiras, Boca e Cruzeiro. Tudo briga de cachorro grande. O Rafael Tebas vai falar do Palmeiras aqui pra gente pra pegar o Colo-Colo del Mago. E aí, Tebas, boa tarde.
É isso aí, boa tarde, Espímpulo, né? Boa tarde, Fausto Favara, beleza? Flávio Prado. O Palmeiras já tá no Chile, né? Onde enfrenta o Colo-Colo. Vai ter pressão, viu? Porque já foi quase tudo vendido, só faltam 2.000 ingressos mais caros. Então vai ser um caldeirão do Palmeiras em Santiago pra enfrentar o Colo-Colo. E claro, o reencontro com o Valdívia. O Bruno Henrique falou sobre isso, sobre reencontrar o Mago Valdívia, saudade do Mago por muitos palmeirenses. Vamos acompanhar.
Não, a gente tem um sistema de jogo, né, onde o meio ofensivo, ele é marcado pelo nosso volante central, né, então teoricamente ali, quando ele cai para um lado, para o meu lado ali, eu marco ele. Se ele cai para o lado do Thiago, ele vai marcar, né. Não, o Valdívia é um grande jogador, a gente sabe disso, já jogou no Palmeiras, né. E só que a gente, como eu já disse antes, a gente tem que ter uma preocupação com o time inteiro do Colo-Colo, não só com ele, né. Então outros jogadores ali também caem na posição, a gente tem que fazer uma marcação muito forte.
Ah, então, Bruno Henrique falando sobre o Mago Valdívia, como vai ser marcar o Valdívia, né? O Felipe Melo tá expulso, né? Foi expulso contra o Cerro Porteño, por isso não pode jogar, tá suspenso. Thiago Santos vai pro jogo e o próprio Valdívia, Espímpolo, falou sobre reencontrar o Palmeiras, está com saudades. Vamos acompanhar.
el cariño que le tengo al club, el cariño que el club me tiene. Es un partido, como lo dije, especial por todo lo que significa mi pasado en el club. Pero una vez que, y también lo dije en la semana, una vez que empiece el partido ya es totalmente, pasa a ser lo mismo que como si estuviera jugando con otro equipo. Entonces hay un cariño obviamente mutuo, hay una ilusión también de parte nuestra. Y yo en lo personal, como lo dije, estoy ansioso por, no sé si... Por saber a quién vamos a enfrentar, sino que para que llegue luego el día del partido. Creo que esa es la ansiedad que en lo personal estoy sintiendo. Ya una vez que estemos cerquita ahí un día antes, vuelva la calma, la tranquilidad que normalmente tengo cuando voy a enfrentar este tipo de partidos.
Falando sobre reencontrar o Palmeiras, amanhã então tem Colo-Colo e Palmeiras, Palmeiras e Colo-Colo em Santiago, às 21h45. Para finalizar, nos últimos instantes, o STJD negou por unanimidade o pedido da impugnação da final do Campeonato Paulista, né? Então essa novela interminável, Palmeiras e Corinthians no Paulistão, enfim, parece que vai acabar finalmente.
Muito obrigado, Temas, pelas informações. Flávio, o Corinthians vacilou com o Valdívia, ele aprontou. E aí, o que o Palmeiras tem que fazer para passar pelo Colo-Colo?
Ah, eu entendo que jogar com naturalidade. O Colo-Colo é muito ruim. É ruim demais. O fato do Colo-Colo ter eliminado o Corinthians, a culpa é do Corinthians, não é do Colo-Colo. O Colo-Colo é muito ruim. O Palmeiras jogando com naturalidade já vai ganhar lá. Acho que vai ganhar as duas. Não tem muito problema, não é? Bem melhor que o Colo-Colo. Bem melhor. O Corinthians é que foi incompetente.
Mas tem o Valdívia. Meio de
32. Mais uma explicação para ser fácil.
Ah, não acho.
A média de idade do Colo-Colo, ela é inacreditável. Eles foram campeões de 91. Acho que todos os jogadores continuam lá. São os mesmos.
O Valdívia é um inferno. Deixar o Valdívia sozinho, como diz o Espímpolo, é infernal. Vamos falar de Liga Nescau, Jovem Pan. Giovanni Chacon, vem aí. Fala, Chacon.
Fala galera do Camisa 10, olha, eu estou aqui com a Fabiana Fairbanks, ela que é diretora Nestlé. Fabiana, muito bom aqui ser parceiro, mais uma Liga Nescau. E conta pra gente aí uma importância grande que é socialmente aí para tantas instituições que estão participando dessa Liga Nescau.
Olha, esse evento é maravilhoso, ele tem crescido muito, são 7 mil crianças atualmente participando da Liga, são 300 instituições, então o evento na sua quarta edição cresceu muito e nós também conseguimos trazer inclusão nessa temporada, ou seja, temos 6 modalidades adaptadas a para-atletas e isso tem uma importância muito grande, né? Ou seja, da gente divulgar o que Nescau acredita e também o que a Nestlé acredita, né? Que é trazer, melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para um futuro mais saudável. E o esporte tem um papel muito importante nisso, não só pela questão física, os benefícios físicos que ele traz, mas também por todo o aprendizado que ele traz no sentido de respeito, empatia, coragem e também tornar as crianças, os jovens, mais autoconfiantes para a vida adulta, né? Então, a gente acredita demais nessa plataforma e por isso que ano após ano a gente vem trazendo aí novas parcerias, né? A parceria com a Jovem Pan para nos ajudar com parceiros que também acreditam nisso, amplificar essa mensagem.
Show de bola, ginásio aqui lotado, não é só criança que está aqui, os familiares também participam, é isso?
É isso. E isso é uma característica muito bacana do esporte, né? Porque o esporte, ele une as pessoas, ele une as famílias, a gente consegue engajar as pessoas. Então, o ginásio está lotado, é uma satisfação enorme ver como está muito bacana isso aqui. Ano após ano, a gente está ganhando muito mais relevância.
Show de bola, um sucesso. Eu fico por aqui. Essa foi a Fabiana, diretora da Nestlé. Grande abraço, pessoal do Camisa.
De novo. Valeu, show de bola, Giovanni Chacon. Reverente.
Meio-dia, exótico. Meio-dia e 35.
Também.
Camisa 10 aqui, vamos falar do Santos Futebol Clube. O Diogo Mesquita tá aqui pra falar do Peixe. Tem novidade no Peixe hoje, hein, Mesquita? Boa tarde, Diogo Mesquita.
Boa tarde, Spimpola. É isso aí. O Santos se reapresentou ontem com novidade para a sua torcida. O José Carlos Pérez deu uma coletiva ontem ao lado de seu novo diretor executivo, o novo executivo de futebol. Trata-se do Renato, meio-campista Renato, experiente. Ele foi efetivado agora como novo executivo de futebol do Santos. Na verdade, passa a exercer essa função a partir do ano que vem. O Renato falou também com a imprensa, falou sobre esse novo desafio na sua carreira. Vamos escutar o Renato.
Nos meus anos de futebol, e já sei um pouquinho, né, um pouquinho de como as coisas acontecem, principalmente negociações. Conversei recentemente com o Edu Gaspar, um cara que conviveu comigo na seleção, né, principalmente em 2004, e que acabou também estando nesse cargo. Ele falou que no dia a dia ele acabou também pegando experiência, né, participou de negociações. E eu acho, como o presidente falou, a gente vai a cada dia acertando, vai errando, mas essa experiência eu vou adquirir com o tempo.
Aí o Renato, ele que, portanto, vai trocar as chuteiras pelos sapatos. E na coletiva até se chegou a usar o exemplo do São Paulo, que hoje tem nomes como de Raí, Ricardo Rocha e também do Lugano. Portanto, o Santos pode estar migrando para esse modelo de negócio. O Renato pode ser o primeiro de alguns outros ex-jogadores que tiveram sucesso no clube que podem voltar a dirigir o Santos, agora não como jogador, e sim no cargo executivo. O Santos trabalhou hoje cedo para o jogão do final de semana em Caro Cruzeiro, lá em Belo Horizonte.
Esse foi um grande jogador. Renato foi um grande jogador, um jogador acima da média. Aqui no Brasil, quando ele estava em plena forma física, até mesmo na volta dele, sobrava aqui no futebol brasileiro. É um jogador, na minha opinião, acima da média.
E trabalhou na Espanha, no Sevilla, foi muito bem. Tempão. A única coisa é, o fato dele ter sido um grande jogador não lhe garante ser um grande executivo. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que trabalhar direitinho, porque senão não vai adiantar. Ex-jogador, maravilha, tem mais experiência, mais rodagem do que o Flávio Prado, que nunca entrou no vestiário para jogar bola, mas tem que se preparar. É diferente, é outro mundo.
Flávio Rogério, se ele batia bem falta?
Nossa senhora.
Chilaver?
Nossa.
Batia?
Meu Deus.
O Denis, jogador do Figueirense, né? Se arriscou a bater uma faltinha.
Não foi bem, não?
Não sei, vamos dar uma
olhadinha.
Não
aprendeu com o Rogério?
Trabalharam juntos um tempo, 7 anos ele foi reserva então. Do Rogério. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a batida de falta do Rogério Ceni. Para você que só tem áudio, quando chegar em casa, procure a imagem para você observar.
Nossa.
E falhou o Denis também,
mais uma vez. Ele batia falta desde o tempo da Ponte. Mas aí, o problema do Denis é falta de confiança.
Porque eu vi ele treinando no São Paulo, ele não é ruim.
Não,
e pênalti mas também. Ele acerta, sim.
Falta de confiança. O erro dele ontem, o erro da semana passada, ele, sabe, o problema dele é de confiança. Quando você não tá confiante, é duro, é complicado trabalhar. Ele precisa trabalhar essa coisa da autoestima, da confiança mesmo. Senão é difícil.
Nesse lance eu narraria o seguinte: assim você mata o papai, mata a mamãe, né, Coquinho? Mata o papai, mata a mamãe e entraria aquela musiquinha, entendeu? Tá louco! Fica à vontade.
Isso aí, o Denis é um caso muito exposto, mas milhões de jogadores. Um milhar de jogadores, eles se perdem por essa falta de confiança. Por uma cobrança excessiva. Quem no Brasil prepara o psicológico é zero. Ninguém cuida de nada, né? Não há coaching trabalhando, coaching no sentido terapêutico. Não tem. Então o cara vai lá e se vira. Tem cara que tem mais personalidade, tem cara que tem menos. Perdemos muito talento por causa disso.
Vamos falar do Tricolor do Morumbi, Espípulo?
Vamos. O Giovanni Chacon tá por aqui. Fala, Chacon.
Fala, pessoal. Fala, galera ligada aí no YouTube também. Olha, o São Paulo, o clima de mistério. Ontem teve folga e agora começa de novo os preparativos para o próximo jogo contra o América Mineiro. O clima é de mistério. Mas agora vamos falar de um jogador que está fazendo sucesso no São Paulo. Camisa 10, Nenê. Herdou a camisa do Cueva e muitos torcedores são paulinos concordam que o Nenê é melhor do que o Cueva, né? Pelo menos em campo vem demonstrando isso. Aí uma torcedora resolveu fazer uma homenagem ao Nenê e tatuou a assinatura do Nenê. Vamos dar uma olhadinha então.
Isso é maluca, velho. Olha aí, que doido.
Ela tatuou.
É de verdade.
Nossa.
Gostei, gostei.
Tá aí, que beleza, né? Então ela tatuando o nome, a assinatura do Nenê. Camisa 10, tem já seus 36 anos, 37. Pessoal, fala que ele é tipo vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Então, São Paulo com clima de mistério por lá. E por enquanto, a torcedora fazendo a festa aí com o tricolor. Tricolor, líder do campeonato, né? 50 pontos, aproveitou a derrota do Internacional na segunda-feira e se mantém na liderança, pelo menos até a próxima rodada.
Muito obrigado, Tiago.
Valeu.
Show de bola.
Vai tatuar Nicão no seu corpo, Flávio Prado.
Não, o Nino Paraíba no braço do Flávio, entendeu?
Você já pensou, cara?
Nino Paraíba. Não,
são tendências, a molecada gosta disso e tudo bem, né? Então tá tudo certinho, não tenho nada contra. O problema é que os ídolos mudam, né? E aí ela vai ter, se for o caso, que fazer alguma coisa pra cuidar disso. Mas é legal, é uma forma de carinho, a gente respeita.
Meio de 41, Espímpolo.
O assunto é Libertadores, agora aqui no Camisa 10. E o Gabriel Dias vem com as informações pra gente. Diga lá, Gabriel.
Olá, Espímpolo, Fausto, Flávio. É o seguinte, Libertadores teve o pontapé inicial ontem com o Grêmio. O time brasileiro entrou em campo na Argentina. Venceu o seu jogo de ida por 2-0 contra o Atlético Tucumã. E, aliás, o Brasil continua entrando em campo. Hoje tem o Cruzeiro, amanhã tem o Palmeiras. Duas equipes nacionais que voltam ao gramado. A vantagem do Grêmio de 2-0 deixa ele com um pezinho já na semifinal da Libertadores da América. Ontem, inclusive, houve ajuda do árbitro de vídeo, o Núñez, um dos jogadores do Tucumã, deu um pisão no Alisson, jogador do Grêmio, e aí o árbitro havia dado um cartão amarelo, depois de consultar o vídeo, voltou atrás e expulsou o jogador argentino. Quem deu indiretinhas após o jogo foi o técnico Renato Gaúcho. Dá uma olhada no que falou o técnico brasileiro.
E olha que tem gente que fala que eu não estudo futebol, né? Apesar que sou pago para isso. Mas nós estudamos bem a maneira que o Mano jogava. Tanto é que eles estão aqui, não é à toa, há 6 meses, se eu não me engano, sem perder aqui dentro de casa. Então nós sabemos que o adversário ia nos dar trabalho, mas nós procuramos trabalhar em cima daquilo que nós poderíamos tirar vantagem. E foi exatamente nessa bola em diagonal em cima do Cícero, para a entrada do Everton e do Alisson. E a virada de bola rápida, no sentido contrário sempre, que nós íamos pegar bastante espaço. E deu certo.
O Grêmio tem vantagem, pode perder o jogo da volta por até 1-0 e a partida será na terça-feira da semana, daqui 10 dias. Terça-feira, dia 2 de outubro, Grêmio e Tucumã lá na Arena do Grêmio. Tem Palmeiras e Colo-Colo, Colo-Colo e Palmeiras, Boca Juniors e Cruzeiro hoje à noite, e Independente e River Plate também jogam nesta quarta-feira, Espímpolo, Fausto e Flávio.
Muito obrigado, Gabriel. Fala um pouquinho do Corinthians aqui, que se reapresentou. O técnico Jair Ventura pensa já no jogo contra o Internacional e, ó, é confronto direto.
E no treino de hoje tirou o centroavante Roger, hein?
Então, ele não tem...
Formou um time com Cássio, Fagner, que irá voltar à equipe do Corinthians. Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Gabriel, Douglas, Romero, Jadson, Matheus e tal. E Cleison. Tirou o homem de referência, né? Que era o Roger, que não vinha tão bem também no time do Corinthians. Esse é o Corinthians.
Talvez ele queira mudar o sistema de jogo, né?
É,
talvez. Precisa ver quem, né, ele vai, Flávio, colocar no lugar, porque realmente o Roger não vive um bom momento e o Corinthians vem jogando com esse homem de referência lá de trás, desde o Jô e tal. O Romero chegou a ser esse cara de referência, Pedrinho chegou a ser, mas na coisa não tá rolando, de repente ele vai mudar, fazer alguma coisa. A primeira vitória ajudou muito, né? Até para ele ganhar, a velha história de ganhar confiança. Mas jogo com o Internacional é muito difícil, o Internacional é melhor que o Corinthians, hoje é bem melhor.
Meio-dia 44, Espímpolo. Tá ouvindo aí, ó?
Como é que é?
Ó.
Você viu o gol do Messi?
Golaço, hein?
Contra o PSV.
3, né?
4-0 foi a goleada, né? Ele meteu 3, né?
3 gols.
Dá uma olhada
hoje,
no gol.
Hoje o Cristiano, normalmente, quando um faz, um vai pra
lá. Coloca o outro,
vamos ver,
né?
Hoje, é.
A gente tem a imagem de um dos gols do Messi. Vamos ver. Que fácil, né?
Ó o tapa, ó. Ó, o Denis tá acompanhando aí, ó. Eu acho que o Messi tem um pouco de confiança, viu, Flávio? Acho que não
goleiro,
falta
goleiro
confiança.
Goleiro fraco, né? Pô,
parece.
Tão fácil de pegar. Se tivesse dois, não pegava.
A bola foi, como costuma dizer o Márcio Espímpolo, na bochecha da rede.
Não, eu falo bochecha da bola. Bochecha da rede,
você quem não fala, na bochecha da rede?
Não, bochecha da rede, quem fala é você.
Que bola, beleza, então.
Bochecha da bola.
Então,
o cara
tá, então é minha essa.
Não adianta você fazer grazinha.
Muito obrigado.
Continuando no assunto, a torcida do Estrela Vermelha contra o Napoli. A festa da galera.
Oh!
Olha o mosaico, olha que coisa linda.
Atrás do gol tem uma faixa, né? Atrás do gol tem uma faixa em sérvio que diz: bem-vindo à casa dos campeões, porque em 91 eles paparam o título, né? Então,
não, e o mosaico é inteirinho no estádio, não é não só num setor, não. É no estádio inteirinho o mosaico. Perfeito.
Esse é o ponto. Tem que, quando todo o estádio participa, ontem, por exemplo, né, é uma tradição, mas o torcedor do Liverpool canta e o Never Walk Alone.
Estádio inteiro.
A torcida toda. É, a Juventus, eles cantam indo toda a torcida. É, não tem que ser gueto. Negócio de... Quando o Estrela tinha guetos, eles mataram um monte de albaneses durante a guerra lá, no, quando a Iugoslávia se separou e tal. Eram bandos paramilitares. Espero que isso tenha diminuído ou acabado por lá.
Você que é metido a cantor, Fausto Favaro, o francês do Manchester United.
Eu não, você e o Flávio Prado. Os dois.
Hoje tem jogo contra o Young Boys e ele meteu uma de cantor de funk.
É mesmo? Tava junto com o Fred, né?
Toma, 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 toma.
Olha o povo de baixo. Que figura, rapaziada, curtindo, né, Espímpula?
O Fred Senhor, ele mete até um caraca no meio, você viu?
Toma, toma, aqui, toma, ó, toma, 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 toma.
Funk, ó.
Malandrão, pô.
Fim de papo, Espímpula.
Joga demais e é simpático, hein?
Muito bom.
Gosto dele.
Fim de papo?
Um abraço, Favara.
Fim de camisa?
Ah, tá bom.
Grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, Flavião.
Um abraço.
Bem-vindo ao Esporte e Discussão, galera. Valeu.
Joga 10, é impressionante o que essa molecada faz os pés. Petala, dribla, corta, chuta, é gol do nota 10. Foi atacante, foi zagueiro e o goleiro nem viu.
Camisa 10.
I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.